Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de abril de 2024, sexta-feira, e mil perdões. Ontem eu me empolguei, ontem eu me equivoquei e disse para vocês que seria ontem a data do eclipse total que vai cruzar a América do Norte, blá blá blá, e eu errei na mosca. Eu, com calendários e datas, eu sou um desastre, eu engoli um relógio, quando a questão é minutos, segundos, horário, eu sou pontual, talvez por ter trabalhado já em televisão ao vivo, você fica com uma relação, digamos, um pouco paranoica com tempo e com horário, com compromisso, mas quando a questão é data, eu sou um absoluto desastre. Na verdade, o eclipse é dia 8, semana que vem. Então, eu realmente me empolguei. Eu também estou gravando agora um pouco mais tarde esse nosso episódio de sexta, em que normalmente a gente se permite aqui um pouco mais de vagar, um pouco mais de reflexões, porque eu estava feliz da vida assistindo a um dos canais mais inocentes, mais bem intencionados, né? Mas é um canal chamado Periodic Videos, né? Bom, tudo que eu faço é periódico também, Roda e Avisa é um canal bastante periódico, não, mas aqui é um canal da Universidade de Nottingham, na Inglaterra. A grande estrela do canal é um senhor, é um professor, o nome dele é Martin Polyakov. Ele tem um cabelo branquinho, assim, muito crespo, muito descabelado, parece, se você estiver querendo visualizar um orbital eletrônico, é mais ou menos a cabeleira do Martin Polyakov, e ele já deve estar com 200 anos, mais ou menos, mas ele continua empolgadíssimo em fazer vídeos com seus assistentes e tal, sobre elementos químicos. Eu estava assistindo um sobre tungstênio. Tungstênio, aliás, me faz lembrar, é bom a gente ter aqui o espaço para, ocasiões para a gente dar dicas de leitura. Tungstênio, se eu não me engano, é o título de um livro do Oliver Sacks. Oliver Sacks é um grande estudioso da mente humana, né, já faleceu, um divulgador de ciência magnífico, generosíssimo, uma grande figura humana, né, uma perda dolorida. E se eu não me engano, ele tem um livro chamado Tungstênio. E tungstênio, que aliás, na tabela periódica, não é TUTGTN, mas é W, porque preservou-se o nome em alemão Wolframio, o que me faz lembrar também de uma vez que nós, acho que uma única vez que eu estive em Portugal, contratamos ali um motorista para nos levar para cima e para baixo, né? E ele começou a contar empolgadíssimo que na infância dele, ele ajudava a família a coletar Wolframio, e eu não tinha ideia do que ele estava falando, depois que eu entendi que Wolframio em Portugal é tungstênio, né? E eu fiquei admirando então a força física do rapaz, porque se tem alguma coisa aqui que marca o tungstênio, é que ele é muito pesado. Ele é muito, 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 muito pesado. E eu fiquei feliz que nesse videozinho do professor Polyakov, ele mostra eles compram um cubo, né, de tungstênio de 1 quilo. 1 quilo de tungstênio, e eu sei porque eu tenho o mesmo cubo, fiquei feliz, porque uma vez o nerd aqui ficou empolgado, falou, acho que eu vou comprar um cubinho de tungstênio, né? E vem um cubo de 4 centímetros por 4 centímetros por 4 centímetros, ele cabe na palma da sua mão, né? E ele pesa 1 quilo, né? E eu falei, nossa, que legal, ele também comprou um cubo desses, e é engraçado porque, como sempre, eu estava tomando chá verde, eu consumo litros e litros de chá verde todo santo dia, e a caixinha de chá, assim, com uma caixinha de leite longa-vida, seja o que for, pesa mais ou menos 1 quilo, né? Aí eu coloquei fui até o escritório ali e peguei o cubinho de tungstênio e coloquei do lado da caixinha de chá verde. Nossa, a caixinha tem 1 palmo de altura, né? E o cubinho é uma coisa minúscula, né? E como é que os dois podem ter 1 quilo? E ainda mais, aí eu fiquei pensando, puxa, que curioso, né? Porque aqui é um elemento químico diferente, um outro tipo de átomo, aqui você tem vários tipos de átomos, você tem água, você tem sei lá o que você tem, né, moléculas de celulose na caixinha, mas aí eu parei para pensar, cara, mas no fundo os dois objetos são feitos da mesma coisa, prótons, nêutrons e elétrons, simples assim, assim como eu, assim como você, assim como as estrelas, assim como tudo. Então eu tinha na minha mesa ali uma demonstração bastante visível, palpável, né, da variedade que você consegue a partir de absolutamente a mesma coisa, e isso me fez pensar numa conversa que a gente teve recentemente sobre um livro que eu estou lendo ali, né, que chama As Ondas de um Oceano Impossível, né, em que ele tenta demonstrar que, veja, você é um com o universo. Não existe você e o universo. Existe o universo e dentro do universo tem você. Né, e você é feito absolutamente das mesmas coisas que qualquer estrela de nêutrons em qualquer planeta. São as mesmas leis, as mesmas regras, o mesmo tudo. E se isso não faz você sentir alguma coisa assim de comunhão com o resto do universo, eu não sei mais o que eu faço. Né? Mas eu, falando nisso, duas coisas interessantes aqui. Eu tomo quantidades industriais de chá verde, mas não precisam se preocupar com a minha saúde, sei lá, com a minha glicose, com o meu peso, com, né, se eu estou mais gordinho ou menos gordinho, porque eu tomo chá zero. Aí eu fiquei intrigado, falei, pera um instante só, será que esse chá zero, assim como inúmeras outras coisas que você compra para beber, também é da Coca-Cola? Né? Aliás, vou fazer um parêntese aqui, eu trabalhei já uma vez, fui subordinado a um ex-executivo da Coca-Cola, que adorava a empresa, que tem uma cultura corporativa da qual eu adoraria manter distância para o resto da minha vida, né? E ele veio contar que na Coca-Cola você aprende que o sonho da Coca-Cola é que tudo que você coloque na boca para beber, não importa a substância que seja, seja da Coca-Cola. Né? Então a Coca-Cola gostaria de absolutamente dominar esse mercado, né? Construir um império líquido, e eu fiquei bastante... Eu não sabia o que dizer, porque ele falou isso com muita emoção, com muita empolgação, e eu falei, meu Deus do céu, que bom que eu nunca trabalhei nessa companhia, né, e não tive meu cérebro lavado com Coca Zero, alguma coisa parecida. E eu estou contando essa história, eu sei que está sendo uma volta um pouco, digamos, quase uma montanha russa aqui, mas é porque eu assisti um videozinho que eu vou compartilhar com vocês, como sempre o link vai estar aqui na descrição, vai estar também no nosso canal no WhatsApp, no nosso canal no Telegram, no radinhodepilha.com, né, que é o nosso quartel-general. Pois bem, um vídeo curtinho mostrando que se você já ouviu a frase que exercício é remédio, ou que o melhor remédio é o exercício, saiba que essa frase é patenteada. Quem patenteou uma frase? Não está de socar, né? Mas quem foi que patenteou a frase exercício é remédio? A Coca-Cola. Pois bem, então além da Coca-Cola, que parece um vilão do James Bond, né, querendo dominar todo o mercado de bebidas do mundo, existem outras, claro, Ambev, etc. Não é? Mas por que a Coca-Cola ia patentear uma frase dessas? Porque ela começou, num certo momento, já faz algumas décadas, a divulgar a noção de que você não precisa se preocupar se você está tomando Coca-Cola com açúcar, se você está tomando qualquer coisa calórica, tanto faz, porque se você fizer exercício, você queima. Então, você não deveria estar se preocupando com aquilo que você põe na boca, você deveria estar se preocupando com quanto você faz de ginástica. Então, veja que curioso, né? O que parece uma coisa louvável, né? Uma empresa de alimentos está justamente incentivando você a fazer maratona, sei lá o que, que você tem que fazer para queimar, né, esse açúcar todo. Na verdade, essa é uma estratégia sórdida, justamente para ela continuar, sei lá, lotando as prateleiras e as geladeiras e a mesa do almoço de domingo com porcarias calóricas, né? E aí ela joga sobre você a responsabilidade de gastar essa energia toda. Então, veja, sobre essa estranha, parece uma coisa estranha, parece uma contradição, mas não é. Então, as campanhas de exercício, de que você tem que calorie in, calorie out, você consome calorias, mas você também queima calorias, e você tem que achar o equilíbrio. Eu já ouvi isso de gente que corre, fala, não tem, é um balanço, é como se fosse um Excel. Você tem que, não importa quanto entra, você tem que fazer com que você tem que queimar isso tudo. Né? O que é um pouco estranho, porque quando você pensa, sei lá, que um suco de laranja deve ter 500, 600 calorias e que para você queimar isso tudo você tem que correr que nem uma besta quadrada, você tem que passar o dia inteiro fazendo ginástica, então veja que magnífica, né, a criatividade dos marqueteiros da indústria da banha, né, da indústria do sobrepeso, da indústria da obesidade, da indústria da cárie. Né? Então vejam como os caras merecem o dinheiro que eles ganham a rodo. Não é? E eu estou lembrando disso porque isso se conecta com uma outra reportagem do Washington Post, de mais um push, né, de mais um arranque, né, dos marqueteiros digitais, inclusive, das empresas de alimentos, promovendo agora, de novo, a mesma história. São campanhas contra dietas, dizendo que, olha, você não precisa fazer dieta, o que você precisa fazer é levar uma vida mais saudável, então coma o que você quiser, beba o que você quiser, coma Doritos, coma chocolate da Nestlé, tanto faz, e o que você tem que fazer é queimar essas calorias, certo? Certo. Eles não vão deixar muito claro quanto que você tem que fazer de exercício para queimar um milkshake, né? Mesmo um sonho de valsa, para você queimar, você vai ter que dar várias voltas no quarteirão. Então, essa campanha de marketing, que está, obviamente, incluindo agora influencers, não é? Ela agora está bancando esses vendidos, né? Essas criaturas que fazem qualquer coisa por um troco, e eles estão convencendo esses... Bom, desculpa, eu não nutro a menor simpatia por essa indústria, né? Nem tanto a indústria do açúcar e da gordura desnecessária, das camadas adiposas artificialmente ampliadas, mas eu também, essa história de influencer que fala qualquer coisa que o anunciante quiser, isso também me provoca, digamos, repúdio, vamos usar uma palavra que a Dilma usava bastante. Pois bem, então eu vou dar o link para essa reportagem mostrando que, se você enxergar ali alguma influencer linda, maravilhosa, sexy, mostrando como ela faz exercício para poder ter direito a beber uma cervejinha, né, a tomar um sorvete, a comer algum... calma, não se deixe enganar. Na verdade, isso é uma falácia, né? Você consumir essa quantidade insana de carboidratos, de açúcar, de banho, ou seja o que for... Isso não tem como ser saudável. A nossa evolução, nunca na história da evolução a gente teve acesso a quantidades tão concentradas de caloria, isso é uma distorção completa, né? Ainda mais calorias tão baratas, você vê que a comida mais barata no supermercado não é necessariamente uma fruta, não é necessariamente hortaliças, não é necessariamente... Não, o que é mais barato é justamente biscoitos recheados e porcarias e junk food que vão fazer, que é eles, inclusive vou dar um link aqui para uma reportagem, mostrando que o câncer colorretal, o câncer de intestino, que normalmente era associado a pessoas mais velhas, né, ele agora está sendo detectado cada vez mais cedo. Jovens estão desenvolvendo câncer de intestino justamente porque estão comendo comida ultraprocessada, né, estão vivendo uma vida sedentária, né, e não estão se alimentando direito. Portanto, veja bem, então, mas não, aí não caia na falácia de que você fazer, sei lá o que for, como é que chama aquela coisa que fica levantando pneu que nem um louco, ginástica funcional, etc e tal, que isso vai ser o teu passaporte, a carta branca para você poder comer as coisas da Coca-Cola, Nestlé, sei lá, aqueles cereais super açucarados de manhã, porque eles te dão energia para, né? Veja que... É muito difícil. Eu estou muito feliz que eu não esteja mais ligado à indústria da propaganda, à indústria do marketing, porque provavelmente eu ia estar envolvido em alguma estratégia dessas sórdidas, né, para fazer as pessoas caírem em armadilhas e elas estão pagando o preço com a própria saúde. Então, não é um pensamento muito feliz. Sobretudo quando a gente lembra uma história que a gente já contou aqui no Radinho, né, de uma iniciativa também inovadora do marketing da Nestlé, justamente a Nestlé, leitinho, né, aquelas coisas, Nestlé, que resolveu inovar, ampliar os seus mercados, não é? Se aventurar em terreno completamente desconhecido, quando eles resolveram fazer no Rio Amazonas, né, naquela região ali, com o rio para tudo quanto é lado, cheio de comunidades ribeirinhas que estão vivendo ali em contato com a natureza, às vezes em condições mais precárias ou não, eles resolveram trazê-los para o futuro, para a modernidade. De que maneira? Eles pegaram daqueles barcos enormes, naquela região toda, usa essas balsas, esses barcos gigantes para tudo, né, para se deslocar, para transportar mercadoria. Eles resolveram transformar um desses barcos num supermercado temático flutuante, praticamente no mundo da Nestlé, no Nestlé Land, flutuante com todas as maravilhas que a Nestlé faz, achocolatados, balinhas, docinhos, biscoitos e tudo muito colorido. Imagina, você mora numa comunidade ribeirinha, ali do Rio Amazonas ou do Rio, sei lá, que rio por ali, eu conheço muito pouco a região, mas você está muito longe dessa coisa urbana de, né, de apelo aos sentidos, não tem outdoor por ali, né? E de uma hora para outra vem um barco reluzente, com música, com festa, ou trazendo para você gordices, basicamente gordices. Imagina, a criançada que está acostumada a comer ali comida que efetivamente você tem que pescar a comida, você tem que colher a comida, de uma hora para outra você abre uma embalagem de alumínio reluzente, né, e você tem acesso ali a chocolates diversos, bebidas prontas na caixinha, que coisa magnífica. Os caras, eu me lembro quando eu era criança que tinha aquela neurose dos pais, olha, se um estranho te oferecer na saída da escola, né, um tipo qualquer vier te oferecer algum tipo de docinho, por favor, fuja, porque a neurose deles é que fosse algum traficante tentando viciar as criancinhas em algum tipo de droga estranha, né, sei lá, uma bala de maconha, que é uma coisa muito difícil de imaginar. Pois bem, na verdade, o traficante de verdade, a droga de verdade não era maconha, que é o que maconha também é, mas é a balinha, é o docinho, é o chocolatinho, né? E a Nestlé fez esse barco flutuante. Alguém deve ter recebido um prêmio de inovação e marketing, né? Uma ideia disruptiva, disruptiva, obviamente, da saúde de várias crianças em condições bastante frágeis de existência, né? Você está praticamente seduzindo esses caras para o mundo do consumo, para o mundo da gordura excessiva, da obesidade infantil, né? Que coisa, eu não sou uma pessoa religiosa, mas a única coisa que eu sinto falta, né? Aliás, ontem mesmo eu estava conversando com pessoas, eu estava, na verdade, perto de pessoas bastante religiosas conversando sobre as alegrias da fé, e acho que uma delas falou, nossa, como deve ser difícil a vida de uma pessoa que não tem nada disso. Eu levantei a mão e falei, eu não tenho, estou bastante feliz, mas acho que uma coisa que eu sinto falta, né, na hora que você abre mão ou você perde qualquer tipo de crença em qualquer coisa dessas, é o inferno. O inferno é uma ideia excelente, né? Imaginar que algumas pessoas vão passar a eternidade pagando seus pecados de alguma maneira criativa, né, num caldeirão, em lava, sei lá que diabo que tem no inferno, mas isso é uma coisa que às vezes, eu juro que eu entretenho a minha imaginação pensando em todas essas figuras que por exemplo, né, resolvem sacanear monstruosamente a saúde de crianças ribeirinhas na Amazônia com um barco cheio de porcaria, né, eu fico imaginando que o inferno deve ser uma coisa realmente bastante justa. Mas o que mais que a gente tem para comentar com vocês aqui é... Ok, vamos mudar um pouco de tom, porque acho que isso acabou monopolizando aqui a minha atenção, essa minha indignação moral com quem só pensa, obviamente, no bottom line, né? Mas eu vou comentar com vocês uma história sobre a qual, de novo, eu não sabia nada a respeito, né? Eu vou contar para vocês a história do Kalevala, se é assim que se pronuncia Kalevala, porque eu não falo finlandês. A questão é a seguinte, um pilar da identidade nacional da Finlândia é um poema épico, que é o Kalevala. A história é muito interessante. Primeiro que esse poema épico não existia como poema épico, e a Finlândia também não existe faz tanto tempo assim, né? Vale lembrar que a Finlândia, como um país independente, até com o nome de Finlândia, ela só surge praticamente no século XX. Né? Antes disso, ela foi durante muito tempo parte do Império Sueco, sim, a Suécia já foi um império, já se expandiu ali pela região, não é? E aí depois que os suecos perdem uma batalha contra a Rússia, uma guerra contra a Rússia encampa a Finlândia, né? E aí, imagina, os finlandeses têm que trocar os suecos pelos russos, né? E continuam não sendo um país, continuam não sendo, sei lá o que, que é aquilo, né? Mas até que eles conseguem a sua independência no final do século XIX, começo do século XX, é um momento em que vários países passam a existir depois que alguns impérios caem. Vale lembrar que a Grécia também, né, só quando o Império Otomano se desfarela, que a Grécia passa a existir, não existia um país chamado Grécia, a Finlândia é uma coisa parecida, né? Mas o que é muito interessante é que no final do século XIX, um finlandês, que era um gênio, dominava inúmeras disciplinas, ele era médico, matemático, filólogo, linguista, uma porrada de coisa, né? Ele resolveu fazer uma coisa bastante despojada, bastante corajosa, bastante aventureira. Ele resolveu cruzar a Finlândia de cabo a rabo, o que não é fácil, né? Porque você não está falando aí de andar pela praia. Não, é um lugar bastante difícil, tem muito pântano, é frio pra caramba, né? O cara andou em lombo de mula, andou de canoa. Ele andou, resolveu percorrer o que hoje é a Finlândia para resgatar alguma coisa que estava desaparecendo, que era o quê? As canções populares. Você tinha diversas comunidades, né, espalhadas pela Finlândia, todas elas com tradições orais, com poemas, com histórias cantadas, não só contadas, né? Cantadas que passavam de geração em geração em finlandês. Isso não tinha registro nenhum. Vale lembrar que quando a Finlândia foi dominada pela Suécia, a língua, em princípio, se você quisesse se dar bem na vida, né? Se você quisesse fazer um processo, né? Entrar na justiça, tudo era em sueco. Então, imagina, você só usava o finlandês em casa, não era uma língua, né, de uso prático. Também quando a Rússia dominou, também tudo passa a ser em russo. Então, a própria língua finlandesa era uma coisa meio, assim, subterrânea, era uma coisa muito caseira, não é? E o que acontece é que esse personagem, ele vai coletar essas canções todas, e não era fácil, né? O Mário de Andrade tentou fazer isso numa outra época, mais aqui para frente. Ele participou de algumas expedições com gravadores, com câmeras fotográficas, para resgatar tradições perdidas, músicas perdidas, danças, cantos, tal, no Ministério da Cultura, né? Mas, de novo, ele tinha como registrar isso para sempre, porque ele tinha mecanismos técnicos para isso. Bom, no século XIX da Finlândia não tinha patavina, o cara estava registrando tudo num caderninho, né, quando ele queria chamar a atenção de um vilarejo, né, para, olha, venham aqui cantar comigo. Ele parava ali no meio, tocava uma flautinha, e as pessoas vinham e começavam a cantar as histórias, as lendas, os mitos. Ele registrou tudo isso ao longo de anos e anos e anos, e ele publicou isso como esse Kalevala, como se fosse uma coisa só. Não era uma coisa só, obviamente, né? Ele simplesmente juntou tudo, né, pra justamente para resgatar essa cultura local, essa cultura camponesa, né, essa cultura que estava sendo ameaçada pela modernidade. Ele registrou tudo isso no Kalevala, que tem umas 23 mil linhas, ou seja, um livrão, né? E o que é muito interessante... Tem várias coisas interessantes aí, porque essa é uma época, à medida que os grandes impérios estão começando a se esfarelar, em que começam a surgir esses sonhos de nacionalismo, né, de nações. Olha, eu sou a Finlândia é uma coisa, né, existe uma coisa chamada Finlândia, porque até então não existia, né, então existe uma coisa chamada Grécia, né, os países começam a ter essa questão da identidade, e uma maneira de você construir a identidade pode ser, por que não, um poema, pode ser um épico, pode ser a própria língua que era, imagina, maltratada, surrada, desprezada. De repente, vamos, né, ressuscitar essa nossa língua, porque nós não somos russos, nós não somos suecos. Isso não estava acontecendo só na Finlândia, né? Você tem ao mesmo tempo, isso até inspirou, inclusive, alguns outros países, acho que a Hungria também, quando percebeu, falou, nossa, eu sou tão mais avançada que esses caras aí, como é que eu não tenho o meu próprio poema épico? Veja só a nossa importância, que a Hungria, segurando o avanço dos otomanos, nós somos muito mais importantes que a Finlândia lá no fim do mundo, né? Então vamos também, aí todo mundo quer produzir um poema épico. Naquela época também você tem os irmãos Grimm, né? Os irmãos Grimm estão percorrendo ali a Alemanha, aquela região, o que hoje é a Alemanha, que naquela época era um saco de gatos, né, para justamente coletar contos de fadas. Está todo mundo ali começando a criar uma narrativa, né, tentando criar algum tipo de perspectiva histórica, algum tipo de legitimidade para esse sonho de ser uma nação independente que tem algum tipo de identidade linguística, étnica, cultural ou histórica, ou seja, o que for. Aliás, eu me lembro de ter visto uma vez uma entrevista com um historiador que ele fala, olha, tem muito historiador aí que ganha dinheiro justamente sustentando sonhos sem pé nem cabeça. Então ele estava segurando na mão um livro que falava assim, 1000 anos de Paquistão. Acontece que o Paquistão não tem 1000 anos. Tem várias coisas ali, tem inúmeras histórias, tem povos, tem culturas, tem príncipes, tem guerras, mas o nome Paquistão só surge quando, né, os ingleses dominavam a região e você tinha ali no que hoje é a Índia, você, e hoje é o Paquistão, você tinha muçulmanos, você tinha hindus, e aí a Inglaterra falou, vamos fazer o seguinte, ó, vamos separar isso daqui em 2 países, um vai ser a Índia, e outro vai ser o Paquistão fica com os muçulmanos, a Índia fica com esses caras aqui, e fazem um movimento de transplantar populações de um lado para o outro, que é uma coisa bastante traumática, é um trauma para todo mundo. Então veja, o Paquistão é uma invenção que não tem nem 100 anos, não é? Então, ou tem 100, sei lá quantos anos tem, mas aí é lógico que você vai construir uma narrativa, né? Assim como você constrói uma narrativa de 500 anos de Brasil ou qualquer coisa dessa, certo? Certo. Então vamos continuar aqui falando um pouco do Kalevala, porque tem várias coisas interessantes. Uma delas é que a língua finlandesa é um bicho estranho, né? Para a direita você tem a Rússia, que obviamente fala uma língua eslava, né? E aí que não tem nada a ver com o finlandês. E para a esquerda você tem a Suécia, que também fala uma língua nórdica que não tem nada a ver com o finlandês, né? O finlandês é uma língua muito diferente, ela faz parte de uma família de línguas chamadas urálicas. O parente mais próximo é a Hungria, que é lá para baixo. A Hungria também tem uma língua completamente diferente de tudo, né? Então realmente eles tinham uma diferença cultural, né? E isso acabou sendo reforçado até para criar de novo o que é ser finlandês, qual é a nossa identidade. Isso veio através desse Kalevala, que acho que até hoje é traduzido em inúmeros idiomas. Aí nos Estados Unidos os caras também acharam que eles tinham que fazer uma coisa parecida e foram resgatar histórias indígenas e fizeram um grande poema épico indígena, mas é muito, muito, muito peculiar. Porque, ok, bacana, bonito, é o resgate de culturas, é o resgate de alguma coisa que estava se perdendo, mas o que é mais, sei lá, um pouco mais perturbador é que tudo isso acaba servindo para alimentar algum tipo de narrativa que não necessariamente para em pé, né? Ok, a gente está vendo até hoje, né, sobretudo agora com os Trumps da vida, os Orbans da vida, os Erdogans da vida, né, o ressurgimento desse nacionalismo exacerbado, vamos chamar assim, né, elegendo populistas, elegendo demagogos, né, porque você tem que preservar a pureza da identidade da sua nação, né, o que é mais ou menos esquisito. Porque quando a gente pensa em inúmeras, pensa aqui nas Américas, desculpa, quase todo mundo veio de fora, tirando os povos originais, que também vieram de fora em algum momento, mas chegaram, sei lá, 10 mil anos antes. O resto, cara, todo mundo chegou de barco em algum momento, né? Todo mundo chegou de barco em algum momento. Tem uma outra questão interessante aqui, que muitos esperavam que esse poema da Finlândia trouxesse alguma luz sobre a religião finlandesa. Será que quem é o grande deus finlandês? Porque você tem outras narrativas, né? Você tem Odin, sei lá, o que mais que você tem? Thor. Mas cadê a Finlândia? A Finlândia, curiosamente, a cultura popular da Finlândia era uma cultura animista. Eles enxergavam a natureza praticamente como divina. Então eles estavam sempre preocupados se a colheita, se a chuva, se os rios, se a montanha. Então é muito difícil você identificar algum tipo de entidade transcendental que mora em algum lugar, que, sei lá, só trabalhou uma semana, depois se aposentou, ou que mora em algum céu que ninguém sabe onde é que é. Não, isso eu achei bacana, isso eu achei bastante invejável da cultura finlandesa original, de você ter uma relação sagrada com a natureza à sua volta, de se sentir parte dessa história toda. E falando em imigrantes, eu ouvi também aqui um episódio muito bacana do In Our Time, aliás, esse episódio do Kalevala também é do In Our Time, né, que é sobre o Nikola Tesla, que muita gente venera, tem um culto a Nikola Tesla, como se ele fosse o grande outsider, né, o cientista genial que foi traído pelo capitalismo, ou seja lá pelo que for, que de repente ele deve ter ali segredos que nunca vão ser divulgados, né, porque contraria os grandes interesses do não sei do que lá. Tem uma aura em torno do Tesla, não o carro do Elon Musk, né, o Nikola Tesla, mas veja bem, a história é um pouco mais interessante do que isso. Né? Nikola Tesla, é até difícil dizer qual é, se você pergunta, ele é o quê? Ele é russo, chinês, qual é a identidade? Não, na verdade, ele etnicamente, assim, ou seja, em termos históricos, ele descende de pessoas da Sérbia, mas ele nasceu na Croácia, mas tudo isso não faz o menor sentido, não fazia o menor sentido falar essas coisas todas, porque não havia Croácia, porque tudo fazia parte do Império Austro-Húngaro, que é um outro império gigantesco. Então ele nasceu no Império Austro-Húngaro, no que hoje é a Croácia, descendente de gente do que hoje são sérbios. Pois bem, o cara manifestou desde cedo, né, uma vocação científica, ele circulou para lá e para cá, morou em Praga, morou em Paris, etc. Aí, num certo momento, ele vai para os Estados Unidos. O que é muito interessante é que a gente, quando pensa... Eu falei em tungstênio, certo? Tungstênio é o material usado em lâmpada, as lâmpadas antigas, aquelas lâmpadas incandescentes que se enroscava assim, né, ligava, de vez em quando elas queimavam. A lâmpada antiga, né, a lâmpada incandescente, ela brilha, ela emite luz, porque lá dentro tem um fiozinho enroladinho, que nem um rabinho de porco, um fiozinho do quê? De tungstênio. Veja que coincidência, meus amigos. Né, o tubinho, por que tungstênio? Por que a lâmpada não é feita de uma coisa menos exótica? Porque o Thomas Edison, que também é glorificado como grande inventor, blá, 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 ele estava procurando uma maneira de produzir luz, e ele queria falar, bom, vou usar a eletricidade, porque a eletricidade, quando passa por um condutor, esse condutor esquenta a ponto de emitir luz, mas acontece é, se ele esquenta tanto assim, ele pega fogo, né? Ele vai reagir com oxigênio. Então, de duas uma, ou eu tiro o oxigênio da parada, ou eu descubro algum material que resiste a essa passagem de corrente. Aí, depois de inúmeros experimentos, ele acabou fazendo os dois, né? As lâmpadas incandescentes, ainda existe por aí, não é? Elas funcionam, é um globo de vidro, a atmosfera é controlada, lá dentro você não tem oxigênio, você tem argônio, que é um gás nobre, que não reage com quase nada, né? E você tem um filamento de tungstênio. Ele demorou para descobrir que tungstênio era ótimo, porque o tungstênio tem uma temperatura de fusão altíssima. Você pode chegar a uma temperatura altíssima e o bicho não derrete. Né? Outros metais derretem fácil, né? Chumbo derrete a uns, sei lá, 700 graus, o ferro derrete a uns 1.200 graus, o tungstênio deve ser quase 4, 5 mil graus, não sei. Então, pronto, assim era a lâmpada de incandescente do Thomas Edison, bacana. E só que a gente, quando fica focado muito nessa coisa americana, né, da Westinghouse e do Edison, a gente esquece que a eletrificação já estava indo super bem na Europa também. A Europa estava super interessada em eletricidade, tanto que Paris é cidade luz por conta disso, porque ela começa a se eletrificar muito cedo. Você tem mesmo no Império Austro-Húngaro, né, um grande foco das universidades, dos centros de pesquisa, no entendimento da eletricidade, porque isso é visto como futuro, não é? Então, o Nikola Tesla está surfando nessa onda ali na Europa, né, no Velho Mundo, desse interesse. Ele acaba desenvolvendo um conhecimento extraordinário sobre tudo que tange eletricidade, e ele é um entusiasta de um tipo, né, uma maneira de você fornecer eletricidade que ainda tem problemas. Vamos lá, quando você coloca uma pilha no controle remoto, ou mesmo o seu celular, você carrega o seu celular, né, a eletricidade que está sendo fornecida ali, ela está sendo fornecida basicamente como, sei lá, como se fosse água numa torneira. Né? Ela está jorrando, ela está escorrendo, né? Os elétrons estão passando o tempo todo de um lado para o outro. Né? Isso é corrente contínua. Né, corrente contínua é a corrente que sai de uma bateria, por exemplo. Né, é a corrente, acho que o meu carro elétrico funciona com corrente contínua também, acho que sim, não tenho certeza. Né, mas o que acontece, a corrente contínua, que o Edison era um grande defensor, né, ele estava construindo um império comercial, etc. e tal, em cima da corrente contínua, você conseguia fazer geradores de corrente contínua pequenininhos para, de repente, atender uma fábrica, vamos eletrificar uma fábrica, vamos eletrificar uma residência. Já tinha centenas, 400 dessas pequenas geradoras de... Mas por que pequenas? Por que não era uma coisa gigante distribuindo para todo mundo? Porque, embora a corrente contínua seja magnífica, você faz várias coisas, você acende lâmpada, você faz funcionar motores, os caras, o primeiro motor elétrico era feito a corrente contínua, né? Então você consegue substituir máquinas a vapor, espetáculo, magnífico, né? Mas a corrente contínua tem um problema, ela, para você transmitir corrente contínua, ela perde muita energia ao longo do caminho. Então, não vai muito, passou de 1 quilômetro, o negócio já não tem mais graça nenhuma. Ela realmente dissipou muita energia. Né? Então, você tinha que construir esses centros de produção de energia perto do consumo. Né? Por isso que tinha tantos assim, não tinha uma Itaipu, por exemplo. Né? O Tesla e muitos outros pesquisadores, eles estavam interessados numa outra maneira de você fornecer energia elétrica, que não era corrente contínua, era corrente alternada. Né? Ao invés do elétron ir, coitado, escorrendo pelo fio de um lado para o outro, ele fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Na verdade, na média, ele não sai do lugar. Ele só fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, que nem um louco. Né? O que tem algumas vantagens. Né? Você perde muito menos energia. Então, se você quiser transmitir corrente alternada por longas distâncias, é só você colocar uma tensão muito alta, uma voltagem, que é um termo incorreto, a palavra tensão, né? Uma voltagem muito alta, e você consegue transmitir corrente alternada por dezenas de quilômetros, não tem problema. Pô, legal, então vamos todos adotar corrente alternada. Mas havia uma questão, não existia ainda um motor a energia, a corrente alternada, não tinha. E essa era a fixação do Tesla. Ele vai para os Estados Unidos, vai trabalhar com Edison, inclusive por algum tempo, e ele consegue emplacar, ele consegue criar, patentear um motor a corrente alternada. Isso é revolucionário, isso é absoluto. Falando em motor, passou um motor a combustão aqui do lado, como vocês podem perceber, né? Se fosse um motor elétrico como os dos nossos carrinhos aqui, você não ia ouvir nada. Mas, pois bem, o Tesla faz uma revolução, que é um motor a corrente alternada, e tem inúmeros filmes a respeito das vicissitudes do Tesla, das disputas dele. O Tesla vai ficando louco com a idade, começa a fazer promessas de malucas do raio da morte, de transmissão de energia gratuita sem fio pelo planeta Terra. Ele começa a ter uns delírios, ele era meio showman, ele gostava de fazer demonstrações espetaculares, né? Mas infelizmente com o tempo alguns aspectos da personalidade dele acabaram pesando mais que tungstênio, né? O fato dele ser um desastre com dinheiro, o fato dele ser solitário demais, né? O fato de ele não saber se arranjar ou colaborar com outras pessoas, o fato dele ser muito mais, sei lá, interessado nas grandes ideias, nas grandes visão de futuro, né? Então ele fazia apresentações em que ele falava como ia ser o futuro, elétrico, controle remoto, né? Coisas magníficas, do que eventualmente na execução, e no fim ele tem um fim meio melancólico, vocês todos sabem disso e tal. Mas tem alguns aspectos interessantes aqui. Um deles, que é legal, é lembrar que o Nikola Tesla era um imigrante. Veja só, grande parte das inovações nos Estados Unidos são feitas por imigrantes que vêm de outros países, né? São talentos atraídos pela oportunidade que os Estados Unidos oferecem. Isso é muito legal. Né? A gente tem todo mundo agora falando mal de imigrantes, dizendo que imigrantes são animais, etc. e tal, ou querendo ter algum tipo de pureza étnica, ou tem algum tipo de ressentimento histórico contra seja quem for, mas ele era, acima de tudo, um imigrante. Tem um aspecto interessante aqui, vou dar o link para quem quiser ouvir, eu acho que é bem legal. A gente, muitas das inovações hoje em dia a gente deve ao Nikola Tesla. Aliás, uma coisa que eu aprendi no videozinho do professor Martin é que se o teu telefone vibrar em algum momento desses, saiba que ele vibra porque você tem uma pecinha de tungstênio que está sendo movida por algum tipo de campo alternante. Por que tungstênio? Porque tungstênio, ele se consegue ter alguma coisa com bastante massa num tamanho muito pequeno. Então, tungstênio está na lâmpada, está na ponta da caneta Bic, está na parte vibratória do teu telefone, tungstênio está em tudo quanto é canto. Mas vamos voltar com essa coisa um pouco de identidade nacional e de povos e de xenofobia, a história toda. Tem um artigo muito interessante aqui da BBC, Brasil, inclusive, sobre uma coisa chamada Songbun. É uma coisa que vem da Coreia, não é uma novela Água com Açúcar, não é algum filme Mela Cueca, não, Songbun é um pesadelo. Songbun parece algum episódio do Black Mirror sem a tecnologia. Songbun é o seguinte, né? Vamos lá, a Coreia durante muito tempo não foi Coreia. A Coreia durante muito tempo tinha um outro nome, acho que é Joseon, não é um nome desses, né? O nome Coreia é muito recente. Mas ela, mais recentemente, ela era uma colônia do Japão. O Japão era imperialista, o Japão dominou aquela região por algum tempo, não é? E aí, finalmente, quando a Coreia começa a se tornar independente, Aí você tem o que a gente já sabe, acaba tendo o norte, que se deixa atrair pelo mundo soviético, pelo mundo stalinista, pelo modelo stalinista de poder, e a Coreia do Sul, que acaba, né, aderindo ao modelo liberal, ao modelo capitalista. E, bom, eu não preciso dizer onde seu telefone foi feito, né? Seu telefone não foi feito na Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte resolve usar o seu orçamento para construir mísseis nucleares, que é uma coisa super útil para o bem-estar da população em geral. Mas vamos lá, então você tem Coreia do Norte, que virou comunista, e você tem a Coreia do Sul, mas o comunismo da Coreia do Norte acaba tendo uma peculiaridade que é quase um culto à personalidade, quase um culto a uma dinastia, né? Porque é sempre a mesma família, sempre o Jojojo, lá nem sei como é que são os caras, mas tem um aspecto um pouco mais nefasto, que vários dissidentes, que várias pessoas que fugiram de lá estão divulgando o tempo todo, que é o maldito Songbun. O que é o Songbun? Bom, uma sociedade comunista deveria ser uma sociedade sem classes, onde todos são iguais, certo? Não. Na verdade, o regime da Coreia do Norte, ele classifica as pessoas de acordo com a sua fidelidade ao regime. Então, você tem uma casta bastante privilegiada que vai nas melhores faculdades, que pode morar nas cidades mais legais, que pode, inclusive, viajar. Essa casta é a casta daqueles que são fiéis ao regime, né? No lado oposto, você tem a casta que são praticamente párias, que não, eles têm que morar muito longe, eles têm os piores trabalhos possíveis, eles jamais vão se aproximar de uma cidade, porque eles são considerados potenciais traidores do regime. E você tem mais umas duas castas ali no meio, se eu não me engano, de acordo também com a lealdade. Mas o que é mais perverso nessa história é que não é a sua lealdade, é a lealdade dos seus antepassados. Então, se você, ou seja, é hereditário quase, se você teve antepassados que lutaram na guerra junto aos grandes líderes, nossa, você tem você está bem na foto. A tua família, ela tem uma reputação boa, não é só você, não é? Então, veja, os que são hoje párias, não é porque o cara entrou no TikTok para falar mal do gordinho, não. É porque os antepassados deles estavam ligados, sei lá, a alguma atividade comercial, ou eram proprietários de terra, que no regime comunista, obviamente, isso é intolerável, né? Ou então eles eram ligados ao Japão, os antepassados. Então você já nasce com o karma dos antepassados anteriores, né? E a questão que é muito interessante é a seguinte: não importa o que você faça, né? Você não consegue melhorar a sua fidelidade, porque essa fidelidade, essa sua reputação, ela depende dos seus antepassados, e o passado já passou, certo? Então você tem a reputação que você tem, o Songbun que você tem, né? O que pode acontecer é você piorar. Então a única chance que você tem no mundo é de piorar o seu status, né? Porque como é que você vai piorar? Sei lá, por exemplo, se você casa com alguém que tem um Songbun inferior, ou que vem de uma família menos puxa-saco, menos lambibotas, menos, né, como você preferir, né? Então veja, a sua família, se você casa com alguém que está pontuando pior nessa escala de cegueira ideológica, a sua família vai ter como resultado um Songbun pior. Então veja, antes de você casar, os pais checam o Songbun da família. Isso é uma informação secretíssima, eles têm que subornar figuras do regime, né, para tentar descobrir se eles não vão. Isso tudo é secretíssimo, isso tudo ninguém tem acesso, isso todo mundo sabe que existe, mas ninguém fala, não pode falar a respeito. Então veja que comunismo, isso é comunismo, certo? Provavelmente o nosso governo deve aplaudir, deve ter gente achando bonito, não é? Mas não, é um sistema de castas tão cruel quanto um sistema de castas hindu. Pior ainda, porque na verdade não é só uma questão de, sei lá, étnica, é uma questão de lealdade ao regime. Então, se você quiser continuar tendo acesso ao melhor estudo, poder viajar de vez em quando, morar num lugarzinho melhor, você tem que continuar pagando o pau pro gordinho, senão simplesmente você fica mal na foto, né? Pois bem, isso é uma absoluta distopia, mas eu vou encerrar o episódio de hoje com um broche, tá bom? Não com brocha. Brocha é o nosso amigo da Coreia do Norte, que tem essa fixação fálica em mísseis, né? Só pode ser um problema de disfunção erétil, mas vamos falar de broches, porque broches, tem um broche que, caso você tivesse ido para a América, né, há cento e poucos anos atrás, e tivesse visitado a grande exposição Mundial de Nova York. Não, essa foi uma época que tinha inúmeras feiras mundiais. Você teve uma feira em Paris, né? Você teve uma feira em Chicago. Aliás, a feira em Chicago, o Tesla ajudou a iluminar tudo com corrente alternada. Foi um dos grandes triunfos da corrente alternada e o triunfo do Tesla também, que não ficou rico com isso, foi a Feira Mundial de Chicago. Né, teve feira mundial em São Francisco, feira mundial em tudo quanto é canto. Mas a feira de Nova York, acho que foi em 39, se eu não me engano, ela foi especialmente otimista. Né? Então tinha uma área ali, inclusive, que se chamava Futurama. Futurama. Futurama, você ia ver o futuro, eletricidade, robôs, luz elétrica, eletrodomésticos, uma vida simplesmente magnífica, praticamente Jetsons, né? Chamava Futurama, que faz lembrar aquele desenho animado simplesmente maravilhoso que infelizmente acabou. Pois bem, no Futurama, se você tivesse entrado no stand patrocinado pela General Motors, você saía de lá com um broche que dizia o seguinte: eu vi o futuro. Eu vi o futuro. Eu vou mandar para você, eu vou colocar como símbolo de hoje, do episódio de hoje, eu vou colocar esse brochinho, eu vi o futuro. Né? Mas é muito engraçado porque, veja, o futuro desses caras, que era o século XXI, é onde a gente está vivendo agora. Eu acho que não é exatamente motivo para uma celebração rasgada. É lógico, tem grandes avanços, tem vacinas, né? Tem a internet. Mas cadê os carros voadores? Cadê a felicidade geral da nação? Né? Cadê a riqueza? Cadê a abundância? Não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo a democracia em parafuso, a gente está vendo a ressurreição de sonhos nacionalistas, a gente está vendo líderes populistas namorando com o fanatismo religioso. Né? Eu falei do Trump aqui, que é visto como o Messias. O Bolsonaro também era visto como Messias. Aliás, o Lula, vou dar um link para um artigo aqui, ele está tentando se aproximar dos evangélicos, ele fez lá um discurso em que ele falou Deus não sei quantas vezes, fé não sei quantas vezes, milagre não sei quantas vezes. Né? Então a gente está vendo praticamente um retrocesso daquela ideia de uma sociedade laica, né? De uma sociedade diversa, de uma sociedade democrática, de uma sociedade mais digna. Nós somos o futuro de quem achava que tinha visto o futuro. E ficam duas perguntas aqui. Né? Se eles lá atrás, né, tivessem, se você quisesse mostrar para eles o que o século XXI realmente se tornou, né, se tivesse ali uma maquininha, ó, põe aqui esses óculos e você vai ver o que virou, né, como é que é, sei lá, os moradores de rua em São Francisco, como é que é, sei lá, os movimentos anti-vacina na Holanda, os candidatos de extrema-direita na França, né, como é que é o aquecimento global? E aí fica a pergunta para vocês, né? Isso acho que é uma coisa que a gente quase tem inveja das gerações anteriores, é que quando eles diziam, andavam com broche e eu vi o futuro, é porque eles sonhavam que o progresso ia trazer felicidade, que o progresso ia trazer bem-estar, que o progresso ia trazer uma nova era. Né? E é curioso porque hoje, se eu procurar filmes na Netflix ou qualquer outro canal de streaming, qualquer outra plataforma, cara, todas as fantasias de futuro são absolutamente distópicas. Né? Ou o planeta foi para o saco, ou são alienígenas, ou então a democracia foi para o espaço, ou então a desigualdade chegou a níveis que de repente os ricos pegam o foguete do Elon Musk e vão para outro lugar. Né? Então veja, que futuro que a gente vê? Será que é possível a gente ainda sonhar com um futuro em que existe progresso e existe... E aí eu vou encerrar, tem um pensador que é admirável, que é o Steven Pinker, eu já recomendei um livro dele, chamado Tabula Rasa, não leia vale a pena, eu vou dar o link aqui para quem não viu ainda, né? O Steven Pinker, ele é um otimista, ele acha que ele escreveu um livro chamado Os Melhores Anjos da Nossa Natureza, ele escreveu um livro sobre iluminismo e tal, e aí eu sigo esse cara no Twitter, é um cara muito eloquente, é um neurocientista, na verdade, um linguista também, é um cientista, e ele divulgou uma palestra que foi feita em Harvard de um outro pesquisador, que há décadas e décadas e blá blá blá, que o cara está dizendo, olha, chega de negativismo, a gente está sendo muito pessimista, a gente não pode se entregar, porque o futuro pode ser mudado, a crise climática pode ser evitada, é possível evitar. E aí ele fala um monte de coisas que você lê e você fala, legal, faz sentido, né? Quer dizer, tecnicamente talvez seja possível. Mas, e aí veio um detalhe que me chamou a atenção e que eu acabei comentando o post do Steven Pinker, né? Suscitou algumas conversas ali, inclusive, que é a seguinte: quando você fala que o aquecimento global pode ser evitado, está faltando alguma coisa ali, um sujeito na oração. Prestem atenção se qualquer previsão é, por acaso, o sujeito desaparece. Está na voz passiva, sujeito indeterminado, né? Porque a questão é quem? Quem vai mudar? Né? Quem são pessoas, são organizações, são governos, são empresas? E, embora seja tecnicamente possível, fisicamente possível, cientificamente possível, a questão é quem? Né? Quem vai fazer isso? Hoje, de manhã, pela primeira vez de muito tempo, depois de muito tempo, apareceu um post da Greta Thunberg, que já está ficando, né? Era uma garotinha, agora já é uma mulher, né? E para mim foi um pouco melancólico, porque ela parecia ser um desses quem, né? Alguém que vai conseguir catalisar uma conscientização maior do quanto a gente realmente faz parte do universo. Né? O universo não é um supermercado que a gente pode esvaziar a prateleira e jogar tudo no chão. Né? Não, né? Mas ela não conseguiu. As maiores dificuldades não são técnicas, não são matemáticas, mas são simplesmente de vontades e vontades e atores. E hoje a gente vê que grandes empresas estão aí tentando convencer você que coma quantas calorias você quiser, consuma o quanto você quiser, né? Basta você fazer exercício. Então a gente ganha dinheiro que nem um louco e aí fica para você suar a camisa, né? Você não conseguiu, puxa vida, você provavelmente tem alguma falha de caráter, né? Porque se você é obeso é porque você deve ter algum defeito na sua personalidade, você não tem força de vontade porque o fardo é seu. Então, meus caros, encerrando esse episódio, essa semana, talvez um pouco aleatória, talvez um pouco, sei lá, não necessariamente muito fluida, não necessariamente muito linear, eu só fica uma recomendação aqui. Toda vez que você vê alguma frase grandiloquente que vai encher você de esperança, preste atenção se a frase tem um sujeito ou não. Se não tiver, você levanta a mão e pergunta: tio, quem? Né? Quem vai fazer isso? Né, quem vai tornar o mundo melhor? Quem vai nos salvar? Né? Infelizmente, como diria Ivan Lins, numa bela canção, depende de nós. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.